Quando se fala na relação entre as empresas e os funcionários, existe uma diferença muito grande de expectativa. A maior parte das empresas tem a expectativa de que o funcionário fique mais tempo na empresa, faça uma carreira dentro dela e goste de desafios. Já os funcionários gostam mais de salário e gostam também de ter segurança. É possível conciliar esses dois mundos? Quem desconhece o interesse de quem? E como desenvolver nas pessoas o desejo de avançar numa carreira, apostar em desafios e depois pensar no salário? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o consultor e especialista em gestão de pessoas. Eu converso com o Luciano Santana. Luciano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando as empresas contratam, elas têm uma expectativa da pessoa que está sendo contratada. Nós tivemos aí um levantamento feito pela Tower e ela mostra que as empresas esperam dos funcionários carreira, esperam dos funcionários que tenham desafios na carreira, enquanto que os funcionários querem segurança, querem um salário base. É possível conciliar essas expectativas?
É possível, Gilson. Hoje nós temos, no ambiente corporativo, de um lado as organizações, as empresas, com as suas necessidades de sobrevivência no mercado, de obter lucro, produção, qualidade dos seus produtos e serviços, aumentar a participação, manter a competitividade, né? E, por outro lado, nós temos as pessoas, os profissionais, os colaboradores, que têm as suas necessidades também. Então, eles almejam salários, almejam benefícios, almejam estabilidade, como você mesmo colocou, segurança, qualidade de vida, satisfação no local de trabalho, oportunidades de crescimento. Então, eu vejo que a empresa, ela precisa criar o caminho para que esse profissional possa crescer dentro do seu ambiente e tornar isso o mais claro possível para que todos possam entender quais são os critérios, quais são os requisitos necessários para que o colaborador saia de um cargo e possa subir, né, na hierarquia da organização e assim por diante. Então, acho que a palavra de ordem, Gilson, primeiramente é conhecer as necessidades, principalmente da empresa para com os seus trabalhadores, que eu vejo que hoje as empresas são muito mais dependentes das pessoas do que o contrário. E num segundo momento, a transparência nesse processo, né? Então, muitas vezes, a pessoa busca outra oportunidade porque ela não consegue enxergar ali dentro a sua chance, a sua oportunidade. Então, a empresa precisa fazer esse processo aí que nós chamamos de endomarketing, ou essa comunicação interna muito bem feita para criar esse engajamento nas pessoas.
Agora, quando a gente fala em comunicação, que é um dado importante, e considero que o senhor colocou bem a ideia de que nós precisamos ter um endomarketing, a empresa precisa vender sua imagem, mas a empresa também precisa vender para os funcionários a ideia do que ela espera deles, e aí a comunicação, pelo que o senhor coloca, é fundamental. Quando tem essa comunicação dentro da empresa, a gente descobre que dentro da empresa, na relação de comunicação da empresa com o funcionário, existe a comunicação também entre os funcionários, as conversas do cafezinho. Essa comunicação interna, ela pode minar uma empresa? De repente a empresa espera dos funcionários uma certa ação e dentro do corpo dos funcionários se desenvolve certos valores que vão contra a empresa?
Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos grandes problemas das empresas, não só aqui na nossa região, no Brasil, e se dirá aí, talvez no mundo. Que é o problema da comunicação humana. Eu vejo que a empresa, ela precisa assumir a responsabilidade desse processo e criar os seus canais oficiais de comunicação com o seu quadro de pessoal. Porque se ela não fizer, alguém vai fazer, né? E geralmente esse alguém, como você falou, é a rádio de corredor, aquelas conversas que vão se distorcendo ao longo do trajeto. Então, a empresa precisa garantir que os seus colaboradores recebam as informações precisas, em tempo ideal, enfim, da maneira como ela entende. Se ela não cuidar disso, possivelmente as pessoas vão criar o seu modo, né? E aí, às vezes, não necessariamente vai ao encontro dos interesses da organização. Geralmente vai ao encontro dos interesses dos indivíduos. Então, nós temos aí uma grande lacuna, porque, infelizmente, as empresas, elas acabam não dando o devido valor ou a devida atenção a esse detalhe que é tão importante na vida corporativa.
Quando se fala dessa questão de gestão de pessoas, da expectativa da empresa, a gente tem ano passado pessoas que ficam muito tempo nas empresas, trabalhando muito tempo. Hoje a gente não tem muito isso. Mas um dos fatores que calculo que faz com que as pessoas fiquem muito insatisfeitas nas empresas é de que elas não conseguem as suas realizações pessoais. Elas acham que a empresa não colabora para a sua felicidade. As empresas conhecem pouco seus funcionários hoje? Ainda existe muita distância entre o que a empresa propõe e a vida pessoal? Aquela história de que, quando eu entro no trabalho, eu deixo da porta para fora do trabalho a minha vida pessoal. Quando eu saio do trabalho, não misturo o trabalho e a minha vida pessoal. Isso é algo superado hoje?
Não, Gilson, isso não é superado. Esse discurso ainda existe, infelizmente. E se nós olharmos a nossa realidade hoje, nós estamos falando de um ser humano integral. Eu não tenho como pedir pro indivíduo que está com problema de saúde na família, com problema com, sei lá, qualquer tipo de problema na sua vida pessoal, que esse problema fique da porta para fora. Pelo contrário, vem junto. E eu, enquanto organização, enquanto empresa socialmente até responsável socialmente, eu tenho a minha parcela de contribuição nesse problema para agravar ele ou até encaminhar uma solução. Então, esse discurso, ele ainda existe, né, essa prática de dizer que a pessoa tem que deixar o problema para fora, mas na realidade as pessoas hoje têm uma expectativa, onde a empresa, dentro desse novo papel dela na sociedade, ela extrapola os interesses econômicos e acaba muitas vezes entrando nessa esfera social mesmo, né, dessa questão de você contribuir com o indivíduo enquanto ser humano. Mas, entre o discurso, né, que existe na gestão de pessoas e a prática das organizações, infelizmente o que tem prevalecido é a questão financeira, a questão do retorno financeiro para as organizações, o que dá mais lucro para a empresa.
Uma questão que me incomoda, o dia eu estava ouvindo o Max Geringer falar disso, é pessoas que fazem bastante coisa nas empresas, pessoas que são bastante atuantes, colaboram com os colegas, trabalham em equipe, têm boas ideias, e a empresa nem sempre sabe disso. A empresa não fica conhecendo o potencial de alguns dos seus colaboradores. E, por não conhecer, pratica a chamada injustiça. Favorece, às vezes, pessoas com desempenho menor do que aquelas pessoas com desempenho melhor, maior. Falta também, por parte dos funcionários, comunicar aos quatro cantos que ele é um bom funcionário. A gente tem muitos funcionários que fazem grandes trabalhos, poucas pessoas o elogiam, quem está mais próximo dele, falou: olha que trabalho legal, bom trabalho. Mas ele não faz esse trabalho chegar na chefia dele? O e-mail dizendo assim: olha, eu sou o João, eu existo e eu faço um bom trabalho?
Eu vejo, Gilson, que o profissional, ele precisa se posicionar no seu ambiente de trabalho, né? Ele, claro que ele precisa comunicar e se demonstrar ali. Mas eu vejo que o maior peso reside na gestão, na liderança. Porque essa gestão, essa liderança, ela precisa ser transparente nos seus critérios de seleção de pessoal em termos de promoção, ela precisa muitas vezes ser clara nos requisitos que está sendo avaliado para que seja mais justo, né, dentro dessa avaliação. Enfim, então, e claro que o problema da gestão é um problema da empresa. Então, se a empresa permite um líder que tem uma gestão equivocada, então é um problema que a empresa está permitindo. Então, é um efeito cascata, né? E que, infelizmente, acaba chegando a quem é de maior interesse, que são os colaboradores, os profissionais que têm seus anseios. E muitas vezes, realmente, acaba acontecendo essa injustiça. Pessoas que, pela proximidade, por tempo de casa, enfim, por critérios pessoais, acaba sendo elevado na hierarquia. E, de repente, pessoas que realmente contribuem com resultados, são competentes, não conseguem a ascensão. Então, é uma questão de clareza de critério, de gestão, de avaliação que é feita ali na empresa.
Luciano Santana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
De nada, Gilson, um abraço, até a próxima.
Conversei com um consultor que também é especialista em gestão de pessoas. Conversei com o Luciano Santana, falamos um pouco sobre o desencontro entre o que a empresa espera do colaborador e aquilo que o colaborador espera da empresa. Segundo Santana, é preciso que a comunicação entre as duas partes seja nítida, constante. E ele considera que é importante também que as pessoas se posicionem dentro do ambiente de trabalho, buscando não só desempenhar bem o seu trabalho, mas mostrar principalmente para o grupo que trabalha mais próximo à chefia, a sua competência, a sua qualidade. E cabe aos chefes imediatos reconhecer o desempenho dos seus funcionários, se aprenderem a avaliar e, inclusive, divulgar esses trabalhos. Ou seja, fazer justiça para quem merece dentro do ambiente de trabalho. Tem muita gente em alguns lugares que trabalha muito e é muito pouco reconhecido. Tem outros que não fazem quase nada e são considerados popstar. Pensava muito nisso.